Se você tem a palavra de Deus, eu quero que você levante a sua Bíblia e com todo o seu coração, você recite comigo 2 Timóteo 3,16. Vamos lá. A Bíblia inteira nos foi dada por inspiração de Deus e é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer compreender o que está errado em nossas vidas. Ela nos endireita e nos ajuda a fazer o que é correto. Amém? Amém! Senhor Deus, eu vou compartilhar com os teus filhos a mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Assim tem sido feito por séculos, quando o teu povo se reúne para cantar, para orar e para ouvir a tua mensagem, a tua palavra. Pai, me dê um espírito humilde para que eu trate a tua palavra com todo cuidado, que eu não cometa exageros, que eu não acrescente nada e que eu não retire nada. Desperta nossa fé, para que não sejamos contados entre os incrédulos, mas que sejamos contados entre os que creem e que foram aceitos por ti. Que nós lutemos bravamente contra os espíritos das trevas do inferno que tentam afastar a nossa mente do teu amor, da tua verdade e da tua graça. Em nome de Jesus Cristo, transforma este momento em um momento especial, cheio da tua glória, da tua presença, em nome de Jesus. Amém. Nesta noite, o Espírito de Deus me leva a compartilhar com vocês sobre este tema: livres dos poderes do inferno. Livres dos poderes do inferno. Em Lucas capítulo 4, versículos 18 ao 21. Jesus foi para a cidade que ele havia sido criado, a cidade de Nazaré. E então me pediram que lesse um texto das Sagradas Escrituras e o explanasse, como era o costume. E ele começou a ler: o Senhor me deu o seu Espírito, ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres, e me enviou para anunciar a liberdade aos presos, dar vista aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. Jesus fechou o livro, entregou-o para o ajudante da sinagoga e sentou-se. Todas as pessoas ali presentes olhavam para Jesus sem desviar os olhos. Então ele começou a falar. Ele disse: hoje se cumpriu o trecho das Escrituras Sagradas que vocês acabam de ouvir. Muito bem. Hoje se cumpriu o trecho das Escrituras Sagradas que vocês acabam de ouvir. Que Deus use a minha vida para levantar a sua vida, para abençoar você. É o desejo de todo o meu coração. O que nós precisamos aprender nesta noite é que Jesus veio para o quê? Para derrotar o que humanamente não poderíamos vencer. Há certas coisas que não podemos vencer sozinhos. Nós precisamos da ajuda dele. E ele veio para nos ajudar a vencer o que humanamente não podemos. Então, que nós sejamos pessoas com uma fé viva naquele que veio para nos trazer libertação e vida com todo o seu poder. O que Deus espera de mim e o que Deus espera de você nesta noite é uma fé viva naquele que os olhos humanos não podem ver, mas que a nossa fé diz: ele está aqui. E pelo fato dele estar aqui, pessoas já começaram a ser curadas, abençoadas. Portas são abertas. Outros terão que enfrentar o vale, mas estão recebendo força dele. O fato dele estar aqui já nos comunica pela fé que seremos fortalecidos por ele e superaremos aquilo que humanamente é impossível superar. Porque nós temos dele esse poder. Deixe-me falar para vocês sobre o costume dos judeus de irem à sinagoga no dia de sábado. O sábado para os judeus era o quê? Shabat, que significa o dia do descanso. O sábado judaico não é o sábado romano, que é o dia depois da sexta-feira. Os judeus trabalham 6 dias e no sétimo dia eles param tudo. Eles não ligam um interruptor. No sexto dia, no final dele, quando começa o dia do descanso, tudo o que ficou para fazer fica lá. Não desligam sequer uma luz. Não carregam sequer uma cadeira. O judeu religioso. E eles se reuniram na sinagoga, como era de costume, e Jesus estava lá. E ele não foi àquela sinagoga naquele dia por acaso. O Espírito de Deus o estava dirigindo. Assim como você não está aqui por acaso, o Espírito de Deus o está dirigindo. Você pode não perceber, mas hoje foi um dia especial para você estar aqui. Deus quer ungir você. Deus quer derramar seu espírito sobre você. Deus quer derramar sua graça sobre sua vida. Deus quer derramar seu amor sobre você. Deus quer encher o teu coração. Ele quer encher tua vida. Que estas palmas celebrem aquele que é digno de toda celebração e de todo louvor, porque é em nome dele que nós nos reunimos. É em nome dele que nós estamos reunidos. Todos os sábados, eles iam para aquela sinagoga. Cantavam, oravam, e aí alguém era convidado para explanar algum texto das Escrituras que antecipadamente fora escolhido. Mas Jesus não estava em Nazaré. Ele estava falando em outras sinagogas, em outras partes. Mas naquele sábado, ele chegou em Nazaré, e por acaso, ele chegou ali, naquela sinagoga. Pediram a ele que lesse e explanasse um texto sobre Messias. Que é o que nós acabamos de ler. É um texto de Isaías 61. Jesus então sai do seu lugar. E ele se levanta. E ele pega o rolo. Porque assim eram os livros antigamente. E ele começa a ler. O Espírito me deu, o Senhor me deu o seu Espírito. Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres. E me enviou para anunciar a liberdade aos presos, dar vista aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. Eles não sabiam que quem falava com eles era o próprio Messias. Você veio aqui, talvez alguém diz assim, oh, tem um cara lá que ele fala legal, mas você está olhando para mim e não sabe quem realmente está te tocando aí. Enquanto eu falo, o Espírito de Deus está tocando você. Enquanto eu falo, Jesus está tocando você. Ele é a razão. Ele é a palavra de Deus. Ele é digno de louvor. Ele é o Senhor. Ele é a glória de Deus. Ele é a presença de Deus. Ele é o rio. Ele é o pão da vida. Ele é a luz do mundo. Para iluminar você. Aquele dia naquela sinagoga ia ter muita emoção. Geralmente, as reuniões numa sinagoga são muito lentas. Tudo está no seu tempo e termina na hora certa. Cada coisa é feita no seu tempo certo. Mas naquele dia, o mundo ia virar de cabeça para baixo. Deus faz os negócios. Naquele dia, eles escolheram, vamos ler Isaías 61? Vamos. Olha, tem um rapaz aí, tal de Jesus, um mocinho, 30 anos, é um rabino, começou agora, está falando por aí. Todo mundo elogia ele. Vamos pedir para que ele explique para nós a missão do Messias. E então, Jesus explanou. Primeiro, que o Messias levaria o quê? Boas notícias aos pobres. Quem são esses pobres? Os que estavam famintos e esperando ouvir a voz de Deus para as suas vidas após 4 séculos sem nenhuma manifestação divina. Você sabe que desde o último profeta da Bíblia, Malaquias, Deus não falou mais com o seu povo? O povo de Deus não viu mais nenhum milagre. Não houve uma manifestação do Espírito Santo sobre o povo de Deus. Deus fez isso de propósito. Para que esvaziassem até a última gota. E os verdadeiros sedentos e famintos por Deus clamariam por ele. Nunca existiu tanta religião como existia no Império Romano. Era templos e templos para todo lado. Mas nunca existiu tanto vazio como naquele período. As pessoas estavam empobrecidas de Deus. Ricas em religiosidade, ricas em templos suntuosos, mas vazias por dentro. Nunca nós tivemos no nosso tempo tantas igrejas, tantos credos, mas estamos também nos tornando vazios. Até mesmo aqueles que estão dentro de igrejas por anos e anos se tornaram vazios. Alguns que estão dentro de igrejas estão clamando para que Deus os aqueça de novo. Para que aquela chama enfraquecida não se apague, mas que volte a acender e virar uma fogueira, e daquela fogueira possa sair a voz de Deus. Jesus veio e disse: eu vim, o Messias virá levar uma boa notícia aos que estão famintos. Vocês serão enriquecidos. Segundo, a missão do Messias era o quê? Anunciar a liberdade aos presos. Anunciar a liberdade aos presos. O que isso significa? São aqueles que não veem uma saída para suas circunstâncias desesperadoras, como pelos próprios erros que encerraram suas almas e mentes numa prisão espiritual e psicológica. As pessoas estavam ali no Império Romano, num desespero tamanho. Nós não temos dinheiro para nada. Não podemos conduzir os nossos filhos a boas escolas. Não podemos sequer nos alimentar direito. Nada é nosso. Esse clima trazia para dentro deles raiva, ódio, de modo que nas ruas existia muita maldade. A Bíblia ensina que quando o criminoso não é punido instantaneamente, rapidamente, o mal sobrevalece. Se uma pessoa comete alguma coisa muito ruim à sociedade, ela deve ser punida rapidamente. Porque senão ela se torna má. Ela gera maldade, ela influencia, ela faz com que o mal cresça. As pessoas não viam saída, então roubavam, matavam, destruíam. E me digam se isto não é o papel do próprio diabo, que Jesus disse, ele veio para matar, roubar e destruir. Ele mata. E depois a maldade cresce, rouba, destrói e ri da destruição. Uma senhora foi espancada de 70 e poucos anos. O ladrão bateu, bateu, bateu e levou dela o quê? R$1 ou R$2. Hoje tudo é doente. Pedófilo é doente. A Bíblia diz que eles estão no pecado. Não tem nada de doença. Isso é um desvio da sociedade. É um costume que a sociedade assumiu. E depois vira uma doença. Mas não foi consertado no início. Alguns, sim, clinicamente nasceram insanos. Mas outros se tornaram assim. Nós conhecemos pessoas, até mesmo dentro da própria igreja, que eram pessoas boas, mas de repente amaram o erro e se tornaram pessoas más. Não é? Eles eram bons. Eles ajudavam pessoas. Eles oravam com a gente. Eles buscavam a paz. Agora eles influenciam o ódio. Eles esparramam a raiva. Terceiro, Jesus, ou o Messias, veio para trazer o quê? Vista aos cegos. Quem são os cegos? Ele veio para curar os que não conseguiam mais enxergar a grandiosidade da glória de Deus. Quantas vezes você já ouviu a expressão, Deus me abandonou? Vocês estão comigo ainda? Deus me abandonou. Deus não abandonou ninguém. Quando Isaías estava orando, ele viu um alto e sublime trono. Ele viu os serafins voando ao redor do trono e eles cantavam, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia com a sua glória. Toda a terra está cheia com a sua glória. Acontece que o inferno conseguiu jogar para dentro de nossas mentes, por meio de nossa visão, só o mal. Em todo lugar que você vai, é sensacionalismo, é notícia sobre maldade, é notícia sobre corrupção, é notícia sobre erros e mais erros, e você não consegue enxergar ninguém mais bom. Quando você anda na rua, você acha que todo mundo está querendo acabar com você. Mas existem pessoas boas ainda. Existem pessoas que estão dispostas a estender as mãos.
E não estou dizendo de pessoas só dentro de igrejas, eu estou dizendo de pessoas boas. Por causa do berço, da educação. Por causa do exemplo de seus pais. Porque eu acabei de afirmar há pouco que alguns se transformaram dentro de igrejas, eram pessoas más, se tornaram boas e voltaram a ser más. A pior coisa do mundo é quando eu não consigo mais sentir a presença de Deus. A pior coisa para o ser humano é quando ele não consegue mais perceber a presença de Deus na sua vida. A pior coisa para uma igreja é quando ela não mais se emociona com a presença de Deus. Você não ouve um amém, você não ouve um glória a Deus, você não escuta palmas, você não sente nada. A pessoa está como se fosse um iceberg. É um tantinho assim só para fora e 90% lá para dentro em águas geladas, se consumindo dia a dia, representando um perigo. Vocês se lembram da história no Velho Testamento, no tempo de Eli, quando a glória de Deus foi embora. E então, aquela mulher colocou o nome do seu filho que acabava de nascer, Icabod. E lhe perguntaram, por que você colocou este nome? E ela disse, porque a glória de Deus se foi. Perdemos a alegria, perdemos a fé, perdemos a crença, perdemos a presença de Deus. Você precisa voltar. Você precisa voltar a se acender. O Espírito de Deus quer acender você de novo. O Espírito de Deus quer queimar você. Ele quer levantar o seu coração e colocar você para cima. Ele quer fazer com que você olhe para o Senhor e diga, Senhor, eu confio em Ti. O Senhor está comigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Tu estás comigo. Tu estás comigo. Tu estás comigo. Eu tenho a tua presença. Tu estás comigo. Eu tenho o Senhor contigo. O Senhor está comigo. Eu estou contigo. O Senhor está aqui. O teu poder está sobre mim. Quarto lugar, o Messias viria para libertar os que estão sendo oprimidos, os que estão sendo aprisionados por forças demoníacas. Tem pessoas que olham para si e dizem, eu não sou assim. Por quê? Por que eu tenho que agir desta forma? Eu tenho vontade de ser uma pessoa boa. Eu tenho vontade de ser uma pessoa de Deus. Eu tenho vontade de ser um ser humano. E por que não consigo? Por que eu sou tão negativo? Por que eu só carrego um espírito de fracasso dentro de mim? Por que nada dá certo na minha vida? Por só me arrasto? Por que eu não ando? Por que eu não vou? Por que eu só vivo doente? Por que a minha mente só vive no desespero? Não existe outra coisa para mim? Olho para o meu filho, está acabado. Olho para minha mulher, está na flor da pele os nervos. Olho para o outro filho, não quer saber da família. Eu já desisti. O que é isso? A pessoa perde a vontade. Você não acredita que pode subir. Você não acredita que pode avançar. Você não acredita que pode se tornar melhor. Você não acredita que a sua família pode ser restaurada. Você não acredita em mais nada. O que é isso, senão opressão? São coisas que você humanamente não consegue. Por mais que você arrume conselheiros, eles não afastarão aquelas vozes, daqueles fantasmas que te assombram à noite. Não há remédio que cure esses ataques. Não há remédio que mude a sua maneira de pensar. Não existe uma filosofia capaz de colocar sua vida no prumo. Se você segui-la, você exercitará um grande esforço e você perderá a alegria muito cedo. É um esforço sem vida. Em último lugar, o Messias viria e veio para anunciar que Jesus, que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. Ei! Ele vem num texto lá de cima, hein? Ele vem dizendo o quê? Vocês que estão empobrecidos, famintos e sedentos por Deus. Vocês que estão amarrados. Vocês que não conseguem ver a glória e a presença de Deus. Vocês que estão sendo atacados por espíritos do inferno, demoníacos. Não dormem mais, não têm mais paz, não têm mais vida, não têm mais alegria, não têm mais sensação nenhuma, nem sentido de vida. Chegou o tempo em que o Senhor vai salvar você. Chegou o tempo. Chegou o tempo. Chegou o tempo para os que querem se voltar para Ele. Chegou a graça para aqueles que querem se voltar para Ele. Chegou a misericórdia para aqueles que querem se submeter a Ele. Chegou a bondade para aqueles que querem acreditar nele. Chegou o poder para aqueles que querem confiar nele. Chegou a cura para aqueles que querem confiar de todo o coração nele. Não é? Chegou a hora. Chegou a hora. de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Chegou a hora, chegou a hora, chegou a hora, chegou a hora na sua vida do Filho de Deus se manifestar. Chegou a hora. Chegou a hora. Não é emocionante? Você sente algo estranho nesse lugar? Se você sente algo estranho nesse lugar, levante a sua mão. Levante a sua mão e diga bem alto: Deus, tu estás neste lugar. Amém. Lembram-se, lembram-se, Deus está neste lugar, neste lugar. Deus está neste lugar, neste lugar. O Espírito Santo me revela que Deus está neste lugar. O Espírito Santo me revela que Deus está neste lugar. Me revela que Deus está neste lugar. Deus está! Deus está neste lugar, neste lugar. Deus está neste lugar, neste lugar. O Espírito Santo me revela. Hey! Hã? O Espírito Santo me revela que Deus está neste lugar. Está ou não está? Ele está! Ele está! Ele está tocando você! Ele está mexendo com você! Ele está mexendo na sua alma! Ele está tocando o seu coração! Ele está dizendo: eu vim para curar você, para libertar você, para levantar você. Eu estava chegando em Valinhos. Eu nem lembro se estava de moto ou de carro. Mas quando Deus começou a falar no meu coração, eu disse: ih, Senhor, vai ser fogo, hein? Ele disse: vai. Chegou a hora de eu começar a derramar o meu espírito. Chegou a hora de eu começar a tocar as pessoas para que elas creiam. Para que saiam do raso e penetrem em algo mais profundo, numa experiência mais profunda. Jesus estava em Nazaré, uma cidade de má fama. Sabe o que a Bíblia diz? O que a cultura judaica dizia sobre Nazaré? Por acaso, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Já leram isso na Bíblia? Por acaso pode vir alguma coisa boa daquele lugar? Só tem criminosos ali. A lei ali não é cumprida. Ali não existe nada de bom. Que lugar que Jesus escolheu para ler isso? Quando eu olho para a minha vida, eu fico pensando: o que de bom existe em mim? E se eu conseguir, com a ajuda do Espírito Santo, fazer com que você olhe para dentro de si, você também dirá o que de bom realmente existe em você. Nada. Só existe egoísmo, materialismo. Quando você viu estas pessoas levantando as mãos, ou até mesmo se levantando e dançando no Espírito, você disse: mas isso é bobagem. É isso que existe em você. Medo. Quando eu era mais novo, eu virava cambotas. Na Avenida Angélica, na Praça Buenos Aires, eu ia lá assistir aqueles pregadores de rua. Naquela época tinha muito isso. E eu estava assistindo eles pregando. E um dia me chamaram para falar. E eu comecei então a falar e ninguém dava atenção. Sabe o que eu fiz? Peguei a Bíblia, joguei para cima, catei de volta, dei umas corridas, subi numa estátua, que depois foi proibido subir, porque eu criei um costume de subir naquela estátua. Quinhentas pessoas se aproximaram de mim, para a glória de Deus, ouviram a palavra de Deus. Um rapaz tirou uma faca deste tamanho, de quase 2 palmos, e disse: eu acabei de esfaquear uma pessoa, e eu queria colocar esta faca nas tuas mãos, e eu quero que Deus me perdoe. Eu não sabia que a polícia estava atrás dele e já pegou. A hora. E eu pedi para os policiais: deixe eu orar com eles. E os guardas também disseram: pode orar por mim, pela minha família. O clima estava totalmente estranho. Eu não tinha muita experiência. E eu comecei a orar. Aquele rapaz caiu de joelhos, algemado, chorando, pedindo perdão a Deus. Os guardas ajoelharam do lado dele, abraçaram o bandido, chorando junto. É só o Senhor, é o que você disse. Ali acabou o bandido, o policial, acabou o branco, acabou o negro, acabou o rico e o pobre. O Espírito de Deus fez com que todos eles se tornassem um. Então eu disse: vocês pensam que acabou? Quem está disposto a descer a Avenida Angélica comigo até a minha igreja? 300 pessoas desceram comigo, enquanto um grupo da nossa igreja ia cantando na frente. Você era pequeno, Oséias, mas você é capaz ainda de lembrar-se dessas coisas. Hã? Você tinha a idade do seu filho. Isso não quer dizer que eu estou velho. Isso quer dizer que o Oséias está envelhecendo. Mas nós descemos aquela Avenida Angélica, e naquela época tinha instrumentos de banda. E eu disse: ninguém vai de carro não, vamos descer a pé. E todo mundo tocando aquele bumbo, zabumba, bum, 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 bum. E cantávamos canções de louvores a Deus, e o povo atrás marchando, empurrados pelo Espírito Santo. Empurrados pelo Espírito Santo. empurrados pelo Espírito Santo. O que o reio, que o porrete, que o cacetete não conseguia fazer, a graça de Deus fez. Jesus está no pior ambiente. Você pode dizer assim: você não sabe onde eu moro, você não sabe onde eu trabalho, você não conhece meu chefe. Eu não conheço. Mas eu conheço aquele que está por trás de tudo. E que pode estar até por trás de você, empurrando você a uma cegueira para que você não veja a glória de Deus. Mas hoje Jesus diz: vou mostrar você a minha glória. As palavras de Jesus eram muito mais do que ensino, mas era uma declaração de guerra aos poderes do inferno. O inferno deve ter ficado atordoado quando Jesus disse assim: hoje se cumpriu o trecho das Escrituras Sagradas que vocês acabam de ouvir. Aqueles homens estavam ali maravilhados, dizendo: puxa, como ele explica bem, não é? Olha, hoje se cumpriu. O que será que ele está querendo dizer? Aqueles homens não entendiam, mas quem estava por trás deles entendeu muito bem. Você pode não estar entendendo muito, mas quem está provocando a sua incredulidade, quem está levando você para um verdadeiro inferno mental, emocional, está entendendo muito bem, e ele está amarrado. Nós nos lançamos contra estas forças em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eles podem, mas Jesus pode muito mais. Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis, Ele é o Alfa e o Ômega, Ele é o princípio e o fim. O que será que está acontecendo comigo? Voltei a ter 25 anos. Meu coração vai estourar, sim. Hã? Não vou virar uma cambota aqui por causa dos bicos de papagaio. Mas Deus falou por meio de Jesus. Escute aqui. Estão ouvindo? O inferno. Lá vem ele. É ele. É ele. João disse em 1 João 3,8, quem continua pecando, isto é, vivendo de um modo que o impede de se aproximar de Deus, pertence ao diabo. Isto é, está amarrado ao diabo. Porque o diabo peca desde a criação do mundo. E o Filho de Deus veio para isto, para destruir o que o diabo tem feito. Você diz: Walter, eu não durmo mais, porque você se amarrou à mentira que o diabo colocou no seu coração, que você é infeliz, que você é um mendigo, que você é um pobre, que você não é nada. Mas Deus diz o contrário. Deus diz: eu te chamei, você é meu filho, eu encho você com o Espírito Santo. para Deus. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Todas as coisas naquele que te fortalece. Nós pensamos em pecado só em atos imorais, mas a incredulidade é um grande pecado. Você falar o contrário do que Deus diz é um grande pecado. Se a Bíblia diz que Jesus é a vida e você diz, não funciona para mim, isso é um grande pecado, é um grande erro. Isso te afasta de Deus. Ainda que a sua mente relute, você deve falar, Jesus é por mim. A sua mente diz, não é. A sua boca diz, é. A sua mente diz, não é, é. Não é, 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 não é, é, não é, é. E vai que nem um papagaio. Sabe por quê? A palavra de Deus, quando lançada, nunca volta vazia. Agindo eu, quem impedirá? Uma hora, ouviram o ditado? Tanto bate, tanto bate. Que uma hora, fura. A palavra de Deus quebra. Você é uma bênção. Você é importante. Você, homem, mulher, jovens, vocês todos são importantes. Eu olho o rosto de vocês agora. É tão diferente. Sabe o que eu vejo? Eu sinto como estivesse sobre nós um brilho. Eu sinto um brilho. Um algo indescritível. Para lutar contra as forças infernais é necessário mais que discursos. Jesus disse, o Senhor me deu o seu Espírito, Ele me escolheu. Ou seja, o Espírito do Senhor está sobre mim pelo que me ungiu. Se você quer sobrepujar as forças que querem te arrastar para baixo, comece a crer. O Espírito de Deus está sobre mim e Ele me deu autoridade. Jesus falou para o inferno naquele dia, gritou bem alto. Você tem enfraquecido a humanidade, mas você só conseguiu aumentar a sua fome e a sua sede por Deus. Você tem aprisionado a humanidade em suas mentiras, inferno. Eu vim para libertá-la. Você tem feito com que a humanidade não enxergue a glória de Deus e duvide da sua presença. Pois saiba que eu vim mostrá-la com atos de poder. Ressuscitarei os mortos, expulsarei os demônios, curarei os enfermos, farei as pessoas andarem. Você tem enviado seus agentes demoníacos para possuírem e dirigirem a humanidade e as pessoas ao caos. Saiba que eu vim implantar o meu reino dentro do seu reino e vim acabar com a sua autoridade. Você tem arrastado as pessoas para longe de Deus, mas eu vim para aproximá-las do amor do Pai, e elas nunca mais serão as mesmas. Todos aqueles que se aproximarem de Deus receberão a graça de Deus. Você usurpou a liderança de Adão, e eu vim arrancá-la de suas mãos. Aqueles que creem se voltarão para o Pai e abandonarão uma vida errada. Abandonarão uma vida errada, uma vida vazia, uma vida sem sentido. Deus quer tirar o inferno que está dentro da mente do ser humano, por meio de Jesus Cristo. Mas você tem que crer, você tem que desejar que o Espírito de Deus esteja sobre você e te dê autoridade. Jesus disse: eis aí, dei a vocês autoridade para pisarem serpentes e escorpiões. Nada neste mundo pode substituir o poder do Espírito Santo e a autoridade de Deus sobre aqueles que Ele escolheu. Faltou. Deus escolheu você, mas você tem que querer. A igreja tem que querer. A igreja hoje tem que levantar as mãos e dizer: Pai, envia sobre mim o Espírito Santo. Envia sobre mim a graça. Eu não quero ser um perdedor. Eu não quero ser um fracassado. Eu não quero ser um derrotado. Chega! Jesus disse: sobre esta rocha, isto é, sobre si mesmo, edificarei a minha igreja. E todas as forças do inferno não prevalecerão contra ela. Entendeu bem? Você entendeu bem? Outro dia nós tivemos um acidente no metrô de São Paulo. Falhou uma placa. Acontece. O ser humano cria e diz: olha, nossos trens, não precisam de ninguém lá. Mas se não fosse aquele homem puxar os freios, se não fosse a coragem inerente naquele homem que Deus colocou para puxar os freios, se não fosse o instinto de preservação da vida que Deus colocou dentro dele, dentro de você, para puxar os freios, o homem pode criar tudo. Você conseguirá superar muitas coisas com o poder da sua inteligência e da sua mente. Mas existem coisas que você não pode superar sem a presença de Deus, sem a unção de Deus. Você pode gerar um filho, mas não pode ter a certeza de dar a ele um caminho certo. Você pode amá-lo, mas você nunca terá certeza de que ele amará você. Você pode cortar um braço e uma perna por ele, mas nunca terá certeza que um dia ele te amparará. O homem é falho em tudo o que ele é, no que ele cria, no que ele faz, no que ele diz, no que ele pensa. E ainda ele diz: não há Deus. Quando nós sabemos que os céus manifestam a glória de Deus. Os céus manifestam a sua glória.
dê um passo na direção de Jesus e permita que Ele quebre essas forças que tentam aprisioná-lo na derrota e no negativismo. Abrace mais a tua família. Abrace mais os teus filhos, seu marido e sua esposa. Entre no local de trabalho com um sorriso deste tamanho. Mas, Walter, está tudo dando errado. Isto é sinal de coisas boas que virão pela frente. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas é firme para sempre. Aleluia! Ai, Walter, eu vou chegar hoje lá. Será que eu vou dormir hoje? Eu durmo de luz acesa ou de luz apagada? Apague a luz. Movimente os dedos do pé. E diga lá, em paz me deito, e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar tranquilo. O inferno tentou destruir este livro por séculos e séculos. E quanto mais tentou destruir, mais ele passou para as pessoas. Aqui estão certas verdades que não são apenas uma filosofia de vida. Aqui tem alguma coisa estranha. Tem alguma coisa estranha. Quando Jesus disse, as minhas palavras são espírito e são vida. É porque quando você toma contato com isso, sua vida vai mudar. Sua vida vai mudar. É hoje. É agora. Você vai sair daqui hoje. E você vai guardar bem, pelo menos a atmosfera desse ambiente. Você vai dizer, eu entrei numa rua que eu nem sei se é rua. Que lugar é esse? Faz de conta que você está em Nazaré. Mas não faça de conta que você não esteve na presença de Jesus, porque você está. Que Deus os abençoe! Que Deus os abençoe! Que Deus os abençoe! Para a glória de Deus, que a bênção de Deus esteja sobre vocês. Aplauda o Senhor. Fica de pé e aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor. Celebra o seu nome. Celebra o seu nome.